voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã, aqui na sua emissora. Obrigado a todos por acompanhar esse nosso programa. Um abraço a todos da região Tocantina. E é para lá que nós vamos, né? Porque foi para lá que o presidente Lula foi ontem, acompanhado aí da comitiva, né? Alguns ministros, do governador Carlos Brandão, né? Da sua comitiva, foi recepcionado lá na cidade de Imperatriz, onde o presidente Lula participou aí da cerimônia de entrega de 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. Esse residencial lá em Imperatriz, Lourdes acabou chamando de, que diz que ele entregou uma cidade, né? Olha o tamanho, olha aí, são as imagens, Chalber Pereira. Eu só sinto falta, não sei porquê, sempre que eu olho, eu gosto de perceber logo o benefício que a população tem, Chalber Pereira, em receber uma casinha pronta para morar. Ele fez uma visita com uma das moradoras, das futuras moradoras aí desse conjunto habitacional, mas eu sinto a ausência de verde, de natureza. Parece que o pessoal do projeto, dos projetistas, né, eles querem aproveitar o maior espaço possível, deixa pouco espaço para o verde. Eu gosto mais da arborização, de ficar entre as árvores, é o pulmão, tem que funcionar pela gente, né? Mas é um grande programa habitacional.
Isso é um problema de quase todos os conjuntos habitacionais, tanto os conjuntos habitacionais como também públicos, no caso do programa Minha Casa Minha Vida, como também alguns programas, alguns conjuntos habitacionais privados, ou seja, aquele que você adquire. Se você for passar por perto, não tem área verde. Enfim, a gente já vive num problema complicado, aquecimento global. Tivemos ano passado o período mais quente de toda a história do planeta. Aí, com essa falta de arborização, a pergunta é: como é que vamos ficar daqui para frente?
Pois é, agora é cada um tentar colocar ali uma palmeira, uma árvore frutífera ali nas proximidades para poder dar uma arborização melhor. Mas o fato é que é um grande programa habitacional. Eu não tenho estimativa aqui de quantas mil residências já foram entregues à população de baixa renda no nosso país através do programa Minha Casa Minha Vida ao longo dos anos. Mas reduziu significativamente o déficit habitacional do nosso país. Viver numa palafita que é, as condições são desumanas, são precárias, colocando em risco a saúde e até a vida, né, das pessoas, e um programa habitacional como esse aí resolve a vida de muita gente.
É um detalhe também rapidamente aqui, Humberto, enquanto eu lembrei a fala do Lula, que quando ele diz que foi entregue uma cidade.
Sim,
eu estou observando aqui, a média da família brasileira são 5 pessoas para cada residência. Ou seja, a média é uma pessoa, uma família, 5 pessoas. É a média da família brasileira. Então, multiplicando aí os 2.837, né? Ou seja, deu mais de 14 mil habitantes.
Pois é, na estimativa.
Muitas cidades do Maranhão tem essa população.
Na estimativa feita pela a estimativa oficial aí, que vai beneficiar cerca de 11 mil pessoas, entre elas 1.619 famílias que integram os programas sociais como Bolsa Família, benefício de prestação continuada, que recebem moradia totalmente subsidiadas pelo governo federal. E aí o Lula veio ainda esbanjando saúde, desafiando o prefeito, desafiando todo mundo lá, disse que vem ensinar o pessoal a jogar. Com 80 anos de idade, Chalber Pereira. Isso depois de ter recebido o telefonema do Donald Trump, né? E aí tem até um comentário do Genésio Araújo Júnior hoje, que fala justamente sobre isso, essa questão do tempo. Vocês já têm observado aqui que eu tenho visto perguntando para vocês aí, olha, não vale a pena, falando para vocês, não vale a pena entrar nessas brigas ideológicas, brigar com o irmão, brigar com o amigo, brigar com o diretor, brigar com os ouvintes, diretor de rádio, brigar com os ouvintes, o cidadão, o político, brigar com não sei com quem por causa de ideologias, dessas ideologias políticas. Você viu que recentemente a briga no Brasil era porque o tarifaço de Donald Trump dos Estados Unidos aqui com o Brasil...
A culpa era do Lula.
A culpa era do Lula. O pessoal da direita recorrendo ao Donald Trump para poder impor penalidades a autoridades brasileiras por causa do julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que quem tinha a melhor ligação com os Estados Unidos, com Donald Trump, era o pessoal ligado ao ex-presidente, era o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. De uma hora para outra, acontece agora... Lula e Donald Trump estão no maior love. Então, eu explico para você novamente, só lembrando para você, não vale a pena a gente aqui embaixo ficar brigando, perdendo amigo, perdendo amizade por causa de ideologia política.
E até porque, Humberto, você sabe que o Brasil tem interesse em negócio com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos também tem interesse em negócio com o Brasil.
Claro!
O problema, esse tarifaço não está trazendo problema somente para o Brasil. Entendeu? Os Estados Unidos também estão tendo problema. Então vocês acham que eles vão querer ficar com esse problema? Não, vou resolver.
Pois é, mas depois desse telefonema, parece que o Lula ganhou mais energia, né? Vamos ouvir o que disse o Lula no palanque lá.
Se prepare, que eu vou vir aqui outra vez. Se prepare e prepare a quadra. Vou lhe ensinar como é que se joga bola. Vou lhe ensinar. Eu... Estou com 80 anos, mas não se engane com a minha idade. Não se engane, porque é um pernambucano, parente de Lampião, não tem idade. Quando a gente tem uma causa, os anos passam. Mas a energia, eu falo para Janja, eu tenho 80, energia de 30 e, sinceramente, outras coisas de 20.
Aos 80 anos de idade, está aí o presidente da República se preparando para se candidatar pela quarta vez. Não, se candidatar não, quarta vez já passou muito tempo, né? Para
concorrer ao quarto mandato.
Concorrer ao quarto mandato de presidente da República. Então, gente, vamos fazer a nossa parte, fazer o nosso trabalho e deixar que os políticos façam a parte deles e vamos escolher livremente, exercer a nossa democracia e pronto.
E outra coisa também, as pessoas têm que se conscientizar que atualmente o presidente do Brasil é o Lula, o governador do Maranhão é o Carlos Brandão. Se vocês não querem para esses grupos políticos permanecerem, tem as eleições. O que, que são as eleições? A transferência do voto. Na eleição que vem, você não vota no Lula e você não vota no grupo político do Brandão. É muito fácil, entendeu? É só você respeitar a soberania, aquilo que foi a vontade popular, e daqui com 4 anos, se você está insatisfeito, você faz campanha para que o seu candidato ou seu grupo político ganhe.
É isso. Olha, vamos à Tutóia com o repórter Elivaldo Ramos. É o Elivaldo Ramos que vai trazer pra gente, é?
É, tem o Elivaldo e tem o Jonas, que está primeiro.
Elivaldo Ramos. Elivaldo Ramos, me conte onde é que você está, que paisagem é essa que nós estamos vendo e qual é a notícia boa de hoje?
Humberto, Jauber, todo mundo que acompanha o Central Manhã, muito bom dia, né? Bom dia, Maranhão, bom dia, Brasil. Olha, Humberto, neste momento eu estou em Parnaíba, Piauí. Demos um pulo aqui, a Central de Notícias deu um pulo até Parnaíba, aqui numa das cidades que é considerada também o portal de entrada do Delta do Piauí, né? O único em mar aberto das Américas. Porque aqui aconteceu um evento, o 7º Simpósio Brasileiro de Pesquisa e Conservação das Tartarugas Marinhas. Lembrando, Humberto, que aqui é um berçário, é um local onde as tartarugas marinhas, principalmente a tartaruga grande, né, a gigante chamada, ela navega desde o Canadá, na América do Norte, e vem desovar aqui nas praias do Piauí. Por isso, pesquisadores fizeram este evento aqui na cidade de Parnaíba. Mas eu quero destacar que, além da questão da biodiversidade, desta questão ambiental, né, que está em voga este ano, porque vai acontecer aí um evento em Barreirinhas, a pré-COP 30 e também a COP 30 lá em Belém, em novembro, vários estudiosos estão se mobilizando para discutir esta temática ambiental. E ele, aqui em Parnaíba, casaram a questão ambiental com a questão cultural, que é o que a gente vai destacar. O Bumba Boi de Cajazeira, de Dutóia, veio dançar aqui em Parnaíba, exatamente porque trouxe no seu enredo deste ano, do Arraial de Dutóia, a questão da APA Delta do Parnaíba. Humberto, aí a gente conversou com os organizadores e a gente tem uma entrevista aí, né? Uma fala deles, vamos conferir.
Por que que veio o boi de Cajazeiras, né? Dentre tantos outros bois belíssimos aqui da cidade de Parnaíba do Piauí, né? E tantos outros bois do Maranhão. Nós somos convidados para participar desse evento porque neste ano o boi de Cajazeiras traz uma temática, traz o tema versos da natureza, as vozes dos rios, dos pássaros e da gente. Então neste ano nós traz esse verso, esse tema que trata da natureza, traz como a música tema, uma música que homenageia a APA do Delta do Parnaíba, que é uma grande área de preservação ambiental, né? E esse berçário das tartarugas marinhas, a área de proteção no qual nós estamos nesse simpósio aqui. Então, por isso que neste ano nós fomos convidados a participar deste evento aqui na cidade de Parnaíba.
Porque o nosso enredo, ele fala dessa proposta em homenagem à APA do Delta, à unidade de conservação, e hoje nós estamos aqui no 7º simpósio a nível nacional, onde tem vários pesquisadores aqui. E para nós essa proposta ela é muito importante, porque nós estamos se falando de Dutóia, estamos falando de Cajazeira do Maranhão, e com essa proposta ambientalmente falando, né?
Por que que veio o boi de Cajazeira?
É isso, Humberto. E Cajazeiras fica na zona rural de Dutóia, uma área ali de Garapé, né, onde tem muitos catadores de caranguejo. Esse caranguejo consumido aí em São Luís e também no Ceará, possivelmente sai daqui. Todos os meses saem bitrens lotados, todas as semanas, aliás, saem bitrens lotados aqui da região de Caranguejo. Né? E neste momento eu estou no outro ponto aqui, na mesma região, no chamado Porto das Barcas. Aqui foi um porto antigo que fazia a relação marítima do Maranhão com o Piauí, ou seja, do porto de Dutóia com o Porto das Barcas em Parnaíba. Aqui era uma área de embarque de mercadorias, pessoas que tomavam os navios e viajavam até para a Europa e para os Estados Unidos. Humberto Jalba, é com você.
Oi, Livaldo. Segura um pouquinho aí que eu estou só apreciando um pouquinho da paisagem. É o Mão Santa que ainda é o prefeito daí ou já mudou?
Mudou. É Francisco Emanuel. É o sucessor do Mão Santa, mas acabou aqui se indispondo com o grupo do Mão Santa e agora é oposição. Foi eleito na base do prefeito Mão Santa, né? Francisco Emanuel, o novo prefeito de Parnaíba. Foi chamado até de Novo Francisco, que o nome do Mão Santa é Francisco, né?
É Francisco, né? Mas deixa ele falar uma curiosidade que eu não sei se você já deve estar acompanhando aí. É que está previsto para a implantação da zona de processamento de exportação aí na cidade que você se encontra, aí em Parnaíba. E aí é um investimento de cerca de 27 bilhões de reais nessa zona de processamento de exportação, que deve gerar aí exportações, com foco na exportação, principalmente para a Europa. E está sendo estudada a possibilidade da implantação de uma das maiores plantas do hidrogênio verde, né, que hidrogênio é verde, a produção do combustível do futuro, né, através da água, né, das moléculas da água produzir o hidrogênio, que é o combustível do futuro com energia renovável aí na cidade de Parnaíba do Piauí. Então você está falando de um exatamente local bastante estratégico para o Brasil.
Inclusive, nós acompanhamos o lançamento da pedra fundamental da obra do Porto de Luiz Correia, antigamente chamado de Porto da Amarração. Você lembra? A gente fez uma matéria lá em que o governador do Piauí ele autorizou a obra de serviço. Esse porto está em andamento, as obras, né? E exatamente aqui atrás de mim, ó, fica o rio Igarassu, é o rio que corta a cidade de Parnaíba. Realmente a região é muito bem servida de água, tanto essa região aqui de Parnaíba quanto do Maranhão, né? E muito se fala nesse investimento da produção do hidrogênio verde. Tem sido aí uma bandeira do governo do estado do Piauí.
Tinha muita coisa para a gente falar também aí dessa região, porque é uma região que tem crescido bastante no turismo, principalmente aí Luiz Correia, essa área aí do Piauí tem crescido bastante, né? Logo mais em frente tem aquela outra cidade que está despontando, fugiu agora da memória, até estive lá,
Tem Camocim depois daqui,
não,
né?
Não, tem Camocim, não, mas... Tem a outra, rapaz. Me foge agora da...
Barra Grande, Cajueiro da Praia, que foi inaugurado recentemente um aeroporto, né? Tem voos aqui. Essa semana eu estava ouvindo uma notícia de lá, tinha jatinhos, 6 jatinhos que pousaram na região. Barra Grande realmente despontou, deu um salto no turismo. Tem voo direto de várias capitais do Brasil e voos internacionais, né, por meio de jatos, aviões de pequeno, médio porte, pousando em Barra Grande, né, o grande ponte turístico do litoral do Piauí.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos, pela sua participação e pelas informações aí direto dessa região bastante promissora do estado do Piauí. Vamos a um rápido intervalo, porque a gente vai voltar ainda, o Jonas Mendes tem que contar pra gente a respeito da festa da Jussara que começou aqui na região metropolitana, na região do Maracanã.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga a Sege ao povoado Rampa, frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.